Muito bem, estamos na reta final do Outubro Rosa e vamos fazer mais um debate consultório sobre saúde da mulher. Eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Maria José da Silva. Doutora Maria José, clínica geral, atua na Unidade Básica de Saúde no São Brás, profissional que já atua um bom tempo aqui em nossa região. Renata Alves é supervisora de assistência básica, Débora Sheila coordena o Programa de Saúde da Mulher, e Manuela Nascimento, psicóloga, coordenadora do NASF, né? Esse time de mulheres notáveis vai falar conosco sobre saúde da mulher. Estamos na reta final do Outubro Rosa e eu queria, vamos avaliar como é que está, qual o impacto do Outubro Rosa em uma cidade como a nossa e quais são as dicas. Vamos reforçar, porque vai passar outubro e a necessidade de prevenção, de procurar fazer o autoexame, ela continua. O Outubro Rosa serve para alertar e todo ano, todo mês, todo dia é dia de prevenir. Você pode fazer sua pergunta pelo telefone, pela internet, pelo zap da Pajeú também, que é o 996580554. Doutora Maria José, a gente está falando muito em Outubro Rosa, essa campanha ela passou a ter uma dimensão, ela já tem uma dimensão nacional, mas eu diria que ela esse ano, a impressão que passa é que ela foi ainda mais abraçada, porque ela deixou de ser uma campanha institucional, só do governo. Quer dizer, você vê os veículos de comunicação, não, estamos aderindo ao Outubro Rosa, e bota a logozinha em rosa, ou divulga mais, ou há uma campanha institucional de determinado veículo de comunicação. Quer dizer, ela extrapolou os limites de uma mera campanha institucional do governo. Ela foi abraçada pela sociedade. O que eu pergunto à senhora é o seguinte, com base na sua experiência. Esse mês de outubro, ele realmente tem mais mulheres procurando o consultório para se informar sobre a prevenção do câncer de mama. As mulheres estão fazendo mais o autoexame, estão procurando mais as mamografias. Aumenta realmente, aumenta a conscientização, que é, no fim das contas, o objetivo principal dessa campanha. Prazer tê-la conosco. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, colegas que estão aqui comigo. Realmente, o Outubro Rosa tem tomado uma dimensão bem ampla. Agora, o que a gente tem que ver é que o Outubro Rosa é apenas para que se alerte. Como você falou aí, há uma sensibilização de toda a sociedade, né, para participar, para formar grupos que atuem nesse Outubro Rosa, organizar eventos, e isso é muito bom, porque chama a atenção das mulheres para a sua saúde, a saúde própria, porque a saúde da mulher é completamente diferente da saúde do homem. Então, a mulher, ela tem a parte de ginecológica, ela tem a parte reprodutiva, que são muito importantes para serem investigadas, para serem rastreados os problemas e, assim, se descobrir antecipadamente esses problemas e tratá-los convenientemente. Então, no Outubro Rosa, há realmente uma procura maior de mulheres. Mas o que a gente quer não é que se limite ao Outubro Rosa. É que continue por todos os meses, os rosa, o azul, o verde, o amarelo, e continue todos os meses as mulheres procurando as unidades de saúde para fazer a sua prevenção de câncer de colo uterino, para fazer o seu exame das mamas.
Uhum. Afogados da Engazeira, falando, por exemplo, se a gente for falar da realidade da Unidade Básica de Saúde lá de São Brás, que é uma unidade grande, a gente tem um público-alvo muito grande lá na unidade. A senhora, é preocupante mesmo a questão da incidência ou da descoberta do câncer de mama? E geralmente, no seu atendimento, que é um atendimento preventivo, mas quando as mulheres procuram e quando é detectado o câncer, ainda há aquele problema do câncer ser detectado já no estágio que dificulta um pouco mais o tratamento?
Atualmente já não ocorre tanto isso, mas devido ao próprio nível cultural das nossas pacientes, que não assimilam bem as informações, que não sabem muitas vezes fazer o autoexame, é tanto que o autoexame hoje em dia é muito questionado. porque às vezes a mulher encontra alguma coisa que se parte até, não, vai para um médico, insiste, vai, até faz uma biópsia desnecessária, ou muitas vezes passa despercebido alguma coisa, algum nódulo que ela tenha na mama. Então, o autoexame é preciso ser bem feito. E muitas vezes a mulher não sabe fazer e deixa avançar ou não valoriza aquele sintoma que está sentindo. Então, é preciso que essas mulheres tomem mais consciência para que a gente tenha realmente uma detecção mais precoce ainda. Muitas vezes, quando a gente detecta, a mulher tem que entrar com um tratamento quimioterápico para poder partir para a cirurgia. Por quê? Porque o tumor já está num tamanho avançado.
Então tem que interromper o crescimento dele inicialmente para depois fazer a retirada.
Isso,
né?
Muitas vezes tem que interromper, tem que fazer com que ele evolua para poder fazer a retirada.
O que me impressiona, e aí a Manuela pode até me ajudar, e a senhora também, é quando a pessoa descobre alguma coisa, a mulher descobre, e ela, o medo faz ela fugir do tratamento, quer dizer, ela descobre alguma coisa, ela tem medo de que seja um problema mais, não necessariamente encontrar um nódulo na mama, não quer dizer necessariamente já ter o câncer. Isso, as pessoas têm essa percepção e acabam entrando em desespero, né? E acabam deixando de acessar o tratamento que poderia pôr fim ou remediar de forma mais rápida. Depois vão procurar e às vezes tem uma situação muito mais difícil de reversão, né, doutora?
Isso. Eu digo que não deve se ter medo da doença, a gente deve encará-la. Eu sou um exemplo disso. Descobri um nódulo antecipadamente. Cuidei. No início, realmente, o impacto é muito grande, eu posso falar como paciente também nesse momento, e o impacto é grande. Mas, depois que a gente descobre e que a gente sabe que tem um tratamento, então vamos enfrentar. O pior é ficar com aquilo guardado e não tratar, porque a tendência é avançar, é evoluir, é invadir outros órgãos. E aí a coisa sai do nosso controle.
Doutora Manuela Nascimento está aqui conosco. É incrível isso, né? Porque é o caminho inverso do que seria o normal. Toda mulher que tem descobre um nódulo que no futuro, ou que acaba descobrindo que tem o câncer de mama, ela precisa seria importante o acompanhamento psicológico para dar um suporte, porque como disse a própria doutora, que tem tanta experiência e disse, não, quando eu tive, soube do nódulo, dá aquele impacto, né? Isso é via de regra que todo mundo necessitaria de um acompanhamento psicológico, ou isso depende, cada caso é um caso, de como a pessoa vai reagir à descoberta do problema? Bom dia.
Bom dia, Nil, e bom dia a todos os ouvintes. É verdade, Nil, quando se tem um diagnóstico, quando se recebe um diagnóstico, né, como a doutora Maria José bem colocou, a pessoa tem aquele impacto, tem um choque, e precisa de um tempo para processar aquela situação, porque, na verdade, é um sofrimento psicofísico, né? Então, o seio, a mama, é um símbolo de quê para a mulher? De feminilidade, de maternidade, sexualidade. Então, é algo que realmente mexe com o psicológico. Como você está perguntando, é regra ter um acompanhamento? Não, não é regra. Acho importante, porque é um processo doloroso, onde a pessoa ela tem que processar realmente assim, a informação, a doença, o seu adoecer, mas não é regra ter que buscar um acompanhamento psicológico. Eu acho que cada caso realmente é um caso e existe uma necessidade específica. Agora, é algo que realmente mexe, né? Por quê? Muitas pessoas ou muitas mulheres, como você está colocando, quando recebe um diagnóstico de um nódulo, já associa a um câncer, né, ou a uma cirurgia que vai mutilar. Muitas vezes, né, doutora Maria José, não é necessário chegar a esse ponto, né? Na verdade, por isso que a gente foca tanto, por isso que a gente trabalha, né? Eu estou assim como coordenadora do NASF, que é uma equipe de multiprofissionais que vem trabalhando durante toda essa semana justamente com palestras, com rodas de conversas, esclarecendo para a população, para as mulheres, o que é câncer de mama, como é o tratamento, quais são as oportunidades que a mulher tem de estar se cuidando, né? Porque em cada UBS a gente tem uma equipe técnica de médico, de enfermeiro, de profissionais que estão ali para acolher aquela mulher. E muitas vezes elas têm até a informação, mas não busca esse atendimento, né? Então, durante toda essa semana, nós estamos com esse cuidado. Essa semana, não só essa semana, o mês todo de outubro, né? As atividades estão sendo intensificadas, mas reforço, como a doutora Maria José bem colocou, que não fique só no mês de outubro, né? Que a mulher ela se cuide janeiro, dezembro, de ano a ano, né? Ela procure se cuidar, porque a mulher ela precisa estar bem com ela para poder estar bem com o filho, para poder estar bem com o marido, para poder estar bem no trabalho, né? E sem a saúde a gente não consegue desenvolver essas atividades. Só para finalizar aqui, Nil, eu queria passar a programação que vem sendo realizada durante essa semana nas unidades de saúde. Né? A secretaria teve todo esse cuidado para a gente estar contemplando com essas ações, não só aqui na zona urbana, mas também na zona rural, né? Então, ontem, nós tivemos ações lá no São Brás, na unidade da doutora Maria José, tivemos ações com a equipe do NASF na parametrizada 2, que é o Alto Vermelho, por sinal, um público excelente, assim, as mulheres realmente têm participado, a gente tem observado também esse aumento da participação das mulheres. Hoje pela manhã, a equipe esteve no Borges, uma parte da equipe no Borges, outra na Pintada. Agora à tarde vai ter atividades no Sobreira e à noite na Queimada Grande. Amanhã pela manhã estaremos na Ponte, Mandacaru 1 e 2. Na quinta-feira, Isídio Leite e São Francisco. Ou seja, né, nós temos essa preocupação na secretaria de estar atendendo cada vez mais a população, de dar essa assistência para que a mulher ela realmente se sinta cuidada.
Muito bem. Vamos lá. 3838-1213. Você tem dúvidas? Você tem alguma insegurança sobre câncer de mama? Você tem alguma pergunta para as nossas amigas? Na sequência, vamos ouvir a Renata, a Débora, avaliando também a campanha Outubro Rosa. A Janaína já pergunta aqui, doutora Maria José, com 28 anos, já pode ser feita a mamografia, já é indicada? Qual é a idade indicada para a mamografia?
Olha, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é indicada a partir dos 40 anos. Antes disso, se pode ser feito na mulher que tem um alto risco de CA de mama, que tem os fatores. O câncer de mama é um câncer multifatorial. Então, entre os fatores, tem o fator genético. Então, se essa mulher se teve uma mãe ou uma irmã que teve câncer de mama antes da menopausa, então ela deve procurar começar a sua prevenção antes da idade daquela pessoa. Então, a mamografia é indicada a partir dos 35 anos nessas mulheres de risco, com aval de mastologista, elas fazem e só vão fazer depois de 40 anos. Então, de 40 a 50 seria uma mamografia cada 2 anos. E a partir dos 50, a mamografia anual. Agora, nós tivemos uma mudança pelo SUS. E o SUS só está oferecendo mamografia às mulheres de 50 a 69 anos. Isso a nível de atenção básica. As mulheres com menos idade ou com maior idade, né, menos de 50 ou maior de 69, elas têm que procurar um mastologista e então ele é que vai solicitar a mamografia. Mas na idade de 20 e poucos anos, aí seria o exame clínico e, em algum caso, o ultrassom, porque essa mama é muito densa. A mama da jovem, ela contém muitas glândulas. E a mamografia, ela não alcança muito bem quando essa mama é muito densa, quando ela tem muitas glândulas. Só quando há uma substituição já na idade mais avançada, que vai havendo substituição das glândulas mamárias por tecido gorduroso. Uhum. Então, nesse caso, a mamografia é mais indicada.
Aparecida Diniz está parabenizando a doutora Maria José pelo trabalho que realiza no PSF. Quanto tempo a senhora está lá no PSF, na UBS do São Brás?
Agora me pegou. Faz...
faz um tempinho já, né? Tem um tempinho de estrada. Conhece,
15 anos.
Conhece, então é dessas métricas, já conhece todo mundo pelo nome lá na comunidade. Né? Vamos para o telefone? Vamos para o telefone. Inclusive, se você tiver, você já fez, você aproveitou esse mês, fez mamografia, você fez o autoexame, você aproveitou essa campanha, você mulher, para fazer alguma prevenção, ainda tá pensando em fazer, 3838-1213 para você participar. Renata e Débora, qual a avaliação que vocês fazem até agora da campanha do Outubro Rosa? Estão satisfeitos aí com a repercussão na opinião pública, com a repercussão junto às mulheres? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Para a gente, assim, é uma satisfação, né? Porque o público, em todos os eventos que foram realizados até agora, está muito bom, o pessoal elogiando e gostando. E os exames também que foram ofertados e que ainda estão, a gente lembra a população, que ainda estão sendo ofertados as mamografias, né, na unidade, os exames preventivos para citológico. Então, assim, a gente orienta que a população continue procurando como está. E, assim, a gente faz um balanço de que realmente a campanha ela está surtindo muito efeito.
Uhum. Vamos para o telefone? Alô do telefone? Oi? Caiu, foi? É no 1 ou no 2? Vamos no celular? Caiu no celular ou caiu? Alô? Opa, quem é?
É Carla.
Oi, Carla, diga.
Olha, eu queria endossar aí, falar sobre, que nós estamos falando sobre Outubro Rosa, e a gente foi paciente de um grande médico em Recife, doutor Antônio Figueira, faz 5 meses do falecimento dele, um mastologista.
Isso, isso.
E ele salvou muitas vidas, principalmente das mulheres.
Uhum.
Inclusive, de saúde do estado, com o mesmo nome dele, Antônio Figueira.
Uhum.
E a gente lamenta muito quando lamenta demais, porque muitas pessoas se refugiaram com o paciente dele, inclusive a gente e a família toda.
Uhum.
Tá bem? Muito
bem lembrado, bem lembrado. O Antônio Figueira, que é da família Figueira, que gerencia o IMIP, realmente é um profissional de referência na área e faleceu há pouco tempo. Alô do telefone?
Alô?
Pois não?
Aqui é Silvana.
Diga,
Silvana.
Diga, amiga.
Eu quero dizer que ontem eu já fui lá no posto do São Brás e fui muito bem atendida.
Uhum.
Doutora Maria José e a outra menina que faz o grupo
pensando.
Eu muito bem atendida.
Então, ainda agora, para as mulheres que ainda não fizeram, dá tempo, né? De
dá
procurar
tempo,
e...
Dá tempo, tem que ter o resto da semana, né?
Aham, uhum, pois é.
E... hoje eu fiz a autorização que ela pediu, cheguei agora.
Que bom. E dá tempo dentro da campanha, porque tem o tempo todo para... Não precisa ser, como a gente está falando, outubro é porque é um mês, né, Renata? Pois não.
Assim, só lembrando a população, né, que o mês de outubro é um mês que a gente intensifica as ações de câncer para prevenção de câncer de colo e câncer de mama. Mas, como já falamos aqui anteriormente, durante todo o ano é ofertado exames de mamografia, os citológicos nas unidades. Então, esse cuidado ele tem que ser contínuo. A unidade básica de saúde da família ela não para. Uhum. A gente apenas intensifica nesse mês de outubro essas atividades.
Muito bem. Vamos para o telefone? Liberou aqui no Zap a Josiene do bairro da Ponte. O problema, ela diz, a gente precisa de um médico e um ginecologista pelo SUS e tem dificuldade. Às vezes a pessoa vai morrer e não vai ter o atendimento, né? Porque faltam vagas. Nesse caso, o serviço de ginecologia, ele é oferecido pela UPA Especialidades, o município tem. Quando a pessoa precisa de um acompanhamento melhor, ela é encaminhada, doutora Maria José, para a UPA, é assim?
É assim, quando o caso requer urgência, nós encaminhamos com urgência. São os casos das mulheres com NIC, que é a neoplasia intraepitelial, ou com nódulos mamários que suspeitos, que a gente encaminha para o mastologista. Nesses casos, a gente pede urgência, Inclusive, nós temos um formulário novo agora para solicitar, para encaminhar essas pacientes para o serviço de referência, que onde também deve ser feita a contrarreferência. Né? As gravidez de alto risco também nós encaminhamos para o obstetra. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande, porque a saúde em todo o país está enfrentando essa dificuldade. Né? O SUS, infelizmente, está com este problema. Mas a gente tem procurado o MAX minimizar. Diante de algumas situações, a gente requer a urgência. Muitas vezes eu vou e falo diretamente com uma colega, por exemplo, doutora Albertina ou doutora Michele, para encaminhar determinada paciente já para adiantar aquele tratamento. Muitas vezes elas atendem até sem estar naquele protocolo que segue-se para o atendimento.
É, porque, exato como a senhora está dizendo, eu fico preocupado, porque quando você detecta um problema, você dá uma abordagem mais rápida, porque tanto para o aspecto do tratamento, quanto para o aspecto psicológico. Eu fico imaginando alguém que acha um nódulo em alguma coisa, que dá uma abordagem, e se tem que esperar muito, psicologicamente, essa pessoa fica arrasada, enquanto não vai definitivamente para aquele profissional já para iniciar a abordagem, como a senhora está colocando. Aqui, uma amiga minha fez uma mamografia, não acusou nada. Aí fez ultrassom na mama e verificou um nódulozinho. Já está em tratamento, tem 45 anos. Pelo que está colocando aqui, está bem com ela. Está tudo bem com ela. Alô, do telefone?
Alô.
Pois não?
Aretuza, passo sobreiro.
Oi, Aretuza, diga.
Eu já vi mamografia esse ano, no mês de março. Isso não pode fazer mais não.
Você fez em março?
Foi, desse ano.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 56.
56. Tem caso na família de câncer de mama?
Já tem muita.
Eu digo, tem caso na família?
Tem muito.
Tem muitos casos na família. Quando tem caso na família, com essa idade, qual é a recomendação para a mamografia, doutora?
A mamografia, a partir dos 50 anos, ela é anual.
Uhum.
A não ser quando dá alguma imagem, aparece alguma imagem que não é bem identificada e que se pede para repetir com 6 meses. Uhum. Mas isso fica a critério do médico que está acompanhando a paciente.
Então, se o médico não indicou, ela março do ano que vem é recomendável.
É recomendável ela repetir. Então, Aretuza, no próximo ano você faz uma outra mamografia. Olha, existe uma classificação que é o BI-RADS. Eu estou esquecido agora, que é um nome em inglês, né? Que é uma referência para o rastreamento. Então, nós temos de 1 a 4. E isso aí justamente já diz ao médico o critério que deve ser adotado com relação àquela paciente. O melhor é quando dá o BI-RADS 2, mas o BI-RADS 1 também é isso aí. Até a mulher olha lá na sua mamografia. E esse também é bom. Agora, a partir do 3, a gente tem que investigar.
Uhum.
O 3, a gente já tem alguma coisa que a gente tem que ver. É suspeito ou não é? É câncer ou não é? E o 4, geralmente, quando é um...
Já tem que ter uma abordagem mesmo, tratando como câncer, né? A Cristina tem 39 anos, tem casos na família, né? E ela quer saber se já pode fazer a mamografia. Qual a indicação para ela, reforçando?
Ela tem que conversar justamente com o médico, com o clínico da sua unidade, relatar esses casos, porque a gente tem que ver. O câncer de mama, ele é multifatorial. Existe a genética, mas existem outros fatores associados. A paridade da mulher. Quanto mais tarde a mulher tem filhos, maior risco. Quanto menos amamenta, maior risco. Quanto mais cedo menstrua, quanto mais tarde para de menstruar. A mulher que é obesa, a mulher que fuma, que bebe. Tudo isso são fatores que têm que ser levados em conta. E a hereditariedade, a gente tem que ver mais entre as mulheres que tiveram mães ou irmãs ou filhas com câncer de mama.
Prima ou outro grau de parentesco não tem muita relevância,
né? Não tem muita relevância. Existe também as pesquisas hoje genéticas que descobrem os genes que são predisponentes para que a mulher tenha câncer de mama.
Então, que é aquele caso simbólico da Angelina Jolie,
em que ela fez a mastectomia só porque tinha esse marcador, são dois marcadores principalmente. Mas
eu estava lendo,
uhum. Nos Estados Unidos há uma recomendação realmente de que a mulher que tem esses marcadores genéticos faça uma mastectomia preventiva. Uhum. Então, ela não, apesar daquela crítica, gerou uma polêmica, há uma recomendação naquele país. O que aqui a gente não tem, né? Uhum. Até porque a mama na mulher brasileira, a mulher brasileira valoriza muito o corpo, principalmente essas partes que dão mais sensualidade. Isso. Então, as mamas na mulher brasileira é um símbolo em que a mulher tem muito medo de perder.
Isso.
Mas a gente tem que ver o seguinte, a gente perde uma mama, pode fazer uma prótese, pode fazer, hoje já faz até o mamilo artificial.
Tatuado, achei incrível,
fica perfeito.
Fica como 3D, assim, incrível.
Fica perfeito. Então, hoje existem muitos meios para a gente não perder a estética, não é? Então, a gente tem que ter cuidado com a doença, tem que cuidar da doença, tem que fazer tudo o que é necessário. Agora, o que a gente não pode é ficar guardando o câncer com medo de perder uma mama.
No caso da Angelina Jolie, eu não vi problema ela fazer nem a mastectomia, né? Nem tirar os ovários. Eu achei errado ela ficar tão magra, que eu achava aquela mulher, eu acho belíssima, né? Mas ela naquele filme Malévola, botar o filme espetérrima, que a mulher tava parecendo um espeto. 10h42, daqui a pouco a gente conversa mais. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, com muitas perguntas. Marluce tem caso de CA na família, já teve um tumor no seio, que foi retirado, era um cisto. Aí ela tem medo de aparecer um câncer. O fato de ter aparecido um cisto não tem nada a ver, ou tem com a possibilidade futura de algo mais grave surgir, doutora?
Não, ela tem que ter sempre os seus cuidados, porque... Quem tem tendência a apresentar esses cistos é mais por problema hormonal, uhum. Né? Cistos, nódulos benignos, mas isso não quer dizer que ela vá ter um câncer. Ela tem que ter sempre cuidado, porque monitorar, normal, é necessário fazer a sua monitoração, mas não quer dizer que ela vá ter um câncer.
Uhum. A Iraneide, quando tinha 15 anos, tirou 5 nódulos, com quase 30, tirou mais 3. Hoje tem 60 anos, já fez mamografia, não acha nada. Pergunta quais as chances dela ter um câncer de mama.
O câncer de mama, ele aumenta com... A incidência dele aumenta com a idade. Então, a média de incidência é aos 61 anos, quer dizer, pouco antes, um pouco depois, é onde ocorre a maior incidência. Então, as mulheres nessa faixa etária precisam ter mais cuidados, porque elas estão mais sujeitas devido ao maior índice de incidência. Mas isso não quer dizer que ela vai ter um câncer, porque a gente, como já falou, o câncer de mama tem origem multifatorial. São muitos os fatores que vão contribuir para o aparecimento do câncer de mama. Ontem eu estava vendo uma entrevista num blog de um mastologista de Arco Verde, ele dizendo que 10% dos cânceres de mama são de ordem genética. 90% é adquirido porque a pessoa procurou. Procurou como? Através do seu estilo de vida, através da falta de dieta adequada, essas comidas embutidos, conservas, né? A falta de exercício físico, que o exercício físico é um fator protetor o uso excessivo de bebida, de álcool, de drogas, tudo isso são fatores.
E quem quiser...
aqueles que a gente falou, né, de paridade, uhum. de hormonal.
É um somatório, né?
É, uma soma. São muitos os fatores que podem fazer levar a mulher a ter um
câncer. A senhora está falando da entrevista do Dr. Jarbas Maciel,
é,
né?
É isso.
Inclusive, eu quero indicar, porque toda a informação é válida e... Essa entrevista foi concedida ao blog do Itamar, está lá no blog do Itamar, para quem quiser ler. E também,
muito boa
a entrevista também. É. Aqui pelo Zap, quem mais está falando comigo? Atingente telefone. Alô do telefone.
Alô.
Pois não.
Oh, mas eu queria saber, assim, para fazer a mamografia, se precisa levar a ordem do médico ou é só chegar na casa de saúde e fazer?
Uhum. Pois não. Quem pode falar? Pode? Vamos ver aqui a participação da Sheila, que inclusive é a coordenadora, né, dessa campanha também. Diga, Sheila.
Bom dia, Neu Júnior. Bom dia, o pessoal do estúdio. Bom dia, ouvinte. Sobre o exame da mamografia, eu queria deixar bem claro que a gente tem uma demanda espontânea, né? Que esteja dentro da faixa etária dos 50 a 69 anos. Primeiro, para poder essas pessoas passar, para poder fazer esse exame, tem que fazer o exame preventivo e tem que ter uma solicitação também do médico, avaliação do médico, né? No caso, a pessoa, se estiver dentro da faixa etária, pode ir com a ordem médica diretamente para a Secretaria de Regulação e lá é marcado diretamente para a Casa de Saúde.
Uhum, muito bem. Vamos a mais questões aqui. A ouvinte está querendo saber se no sítio Vaca Morta vai ter acompanhamento para as mulheres. Como é que está essa cobertura também na zona rural, né, Renata?
Está sim, a zona rural também. A gente tá, todas as unidades de saúde, nós temos as parametrizadas, que são unidades itinerantes, que têm pontos de apoio em diversos locais da zona rural. Então, em todos esses locais estão tendo, sim, atividades, e esses pacientes que se interessarem em fazer o exame, elas podem estar procurando a enfermeira no dia do atendimento, o médico também no dia do atendimento, para fazer essa solicitação. E a demanda, ela está tanto disponível para a zona rural quanto para a zona urbana. E a gente orienta assim, se qualquer dificuldade, né, porque os pontos de apoio, o horário realmente é diminuído. Não é como na zona urbana, que é de segunda a sexta, todo o dia inteiro, o atendimento, né? Na zona rural é um pouco reduzido por conta da dificuldade de locomoção e são unidades itinerantes. Esses são pontos que eles mudam. A cada dia é um dia diferente de atendimento. Então, se tiver alguma dificuldade, a gente pede para procurar a Secretaria de Saúde, que a gente tenta estar viabilizando e orientando. Mas o ideal é que se procure os pontos de apoio de atendimento.
Alô, do telefone?
Alô.
Pois não.
É Maria Imaculada de Lima, da Caixara.
Diga, Imaculada.
Olha, ontem a gente foi para a reunião no Alto Vermelho, foi muito bonito, muito proveitoso para a gente, mulheres. Conhecia muita gente aqui da Caixara lá, foi muito bom.
Que bom, que relato legal. E, então as mulheres aí estão conscientizadas já da campanha, né?
Estamos, graças a Deus.
Que bom, muito obrigado, viu, amiga? Legal. Tava cheio lá ontem, Manuela? Ah, que você fez referência, né? Tava lotado, né? Que bom. Vamos pro Zap aqui, diga do Zap.
Bom dia, Nil Júnior. Eu quero parabenizar por o debate, que é muito importante. Do outro também eu participei.
Foi.
Eu tenho sim caso de câncer de mama na minha família. Por exemplo, minha mãe morreu, minha tia. Eu me cuido, eu faço minha mamografia, mas ainda tenho muito medo. Estou na fase da menopausa. Tem dias que eu sinto como que a mão estivesse inchando, dando aquela chunchada. Aí eu gostaria que ela explicasse alguma coisa. Todo ano eu faço minha mamografia, tudo direitinho. Muito obrigada, tenha um bom dia.
Doutora Marisa, essa chunchada que ela diz, essa sensação na mão, isso é normal?
É, isso pode acontecer, não significa câncer. Geralmente, o câncer, o nódulo do câncer, a princípio ele é indolor, né? Então, isso aí deve ser só devido aos hormônios. Ela disse que está na fase de perimenopausa e ainda tem os hormônios atuando. São esses ciclos menstruais, esses altos e baixos de hormônios que levam ao sofrimento da mama. Então, ela está fazendo correto. Fazer a mamografia, pelo que ela falou, tem uma alta incidência na família. Então, está fazendo a mamografia anual, fazer o exame com o médico, porque o autoexame, para ser bem feito, é preciso que a mulher siga bem as orientações. Então, vamos fazer, procurar pelo menos uma vez. Olha, na unidade do São Brás tem um dia por semana, é na segunda-feira, onde nós fazemos a saúde da mulher. E tem um dia, uma terça-feira à noite para as mulheres que trabalham. É a terceira terça-feira à noite, é saúde da mulher. Então, nesses dias, nós vamos fazer o quê? Pré-natal, exame de mama, avaliação de perimenopausa, é o ideal. Então, todas as outras unidades também têm algum atendimento desse tipo. E as pessoas devem procurar, principalmente essas que se encontram nessa faixa de maior risco, para evitar de ter o câncer de mama. Eu estava vendo aqui, lembrando que há uma incidência, a incidência do câncer de mama, ela é maior nos países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento. No próprio Brasil, a gente observa que há uma discrepância muito grande. Enquanto na região sudeste esses dados estão atualizados, eu peguei ontem à noite, 71,18 casos por 100 mulheres na região sudeste, né, que é onde a incidência é maior,
por 100 mil
mulheres. Uhum. 100 mil mulheres. A região norte é 21,29%. Agora, vejam, por mil, né? Por 100 mil. Então, a gente vê isso aí e pensa, então é uma doença de lugares desenvolvidos. Sim, o tipo de vida que se leva, uma vida mais agitada, mais estressante, a alimentação, né? A falta de tempo para a prática de exercícios, né? As atividades muito fechadas, muito paradas, mas a gente tem que ver também, será que isso não é uma subnotificação pela falta de acesso aos meios diagnósticos?
Certamente tem uma defasagem aí, né, doutora?
Fica essa pergunta no ar. Outra coisa, o câncer de mama não é desprivilégio apenas das mulheres. Os homens também apresentam numa faixa muito pequena. Menos de 1% dos cânceres de mama ocorre em homens. Só que isso no homem aumenta ainda mais o risco para a família das mulheres. Porque a mulher que tem um câncer de mama num homem da família, ela tem
maior probabilidade. Aliás, essa informação ela foi muito útil também no último debate e nos proporcionou uma cena fantástica, que foi o Arthur Bellarmino fazendo o exame da sua mama. Manuela, queria completar sobre essa questão do medo, dessas informações que a gente estava passando, né?
Eu gostaria de complementar para a população, como a doutora Maria José colocou, existe nas unidades um dia na semana que é voltado para a saúde da mulher e o atendimento noturno, que é para aquelas mulheres que trabalham, né, que não tem tempo, porque aí a gente nós temos um mecanismo de utilizar justificativa para tudo. Desculpa, né? Não tem um tempo porque tem um menino, porque tem um trabalho e tal. Então, assim, não é desculpa, né? Para a mulher não estar se cuidando. E essas ações são voltadas justamente para a prevenção, né? Quanto mais cedo se descobre, né, o diagnóstico precoce, mais chance de cura, né? Dentro das pesquisas, 95% dos casos de câncer de mama tem cura. Agora, depende do tipo, depende do estágio, não é, doutora? Então, que fique esse alerta para as mulheres. A gente está enfatizando esse mês, mas que a mulher ela procure, ela busque esse atendimento que ela vai encontrar em qualquer unidade de saúde.
Muito bem, vamos aqui às últimas opiniões, por conta do tempo. A Maria José, ela diz o seguinte, ela está fazendo uma reclamação, dizendo o seguinte, que quem tem dificuldade de acesso à saúde, quem é carente, muitas vezes espera demais pelo sistema SUS, né? E às vezes quando a questão é urgente, você tem muita dificuldade. A gente está falando de todo um sistema, né, doutora Marisa? Infelizmente, a senhora que fica na ponta da unidade, fazendo o trabalho preventivo, certamente sofre um pouco com isso também, porque às vezes encaminha um paciente e há uma dificuldade, uma demanda reprimida, principalmente quando ele precisa de um atendimento mais complexo, né? Infelizmente.
É, isso ocorre. Inclusive, na unidade do São Brás mesmo, nós temos um outro problema. Nós temos uma população de mais de 5 mil pessoas. Nós temos uma população no PSF maior do que a de Ingazeira, maior do que a de Solidão, se eu não me engano, de Quixaba. Eu sei que eu tenho outro dia, estava fazendo, foi até no seu blog, que saiu um
levantamento da população das cidades.
É, e eu estava olhando. Então, fica difícil, para até no nosso PSF, muitas vezes as pessoas reclamam, porque o acesso fica prejudicado. Mas sempre que a ACS, nós lá só temos ACS femininas, ela descobre um caso que requer mais urgência, ela vai, ela fala com a gente e a gente procura encaixar esse caso. Eu acho que isso ocorre em outras unidades também. Nós temos realmente esse problema, como eu falei, que muitas vezes eu preciso mesmo ir lá e falar com o especialista para ver o que é que se pode fazer com aquela paciente. Nós temos tendo outro problema agora com a limitação das cirurgias eletivas. Então, muitas vezes, estamos tendo que deslocar mulheres para fazer na Paraíba, no Recife, aqueles casos de maior necessidade. Mas sempre a gente procura encontrar uma solução. Principalmente se o paciente também tem que ir atrás, tem que correr atrás. Se a gente não correr atrás, se a gente ficar acomodado, a gente não encontra a solução. Então, a gente tem que estar batendo lá na porta da unidade, a gente tem que estar procurando, vamos ver meu caso, vamos ver como se faz, que sempre a gente tenta encontrar uma solução. O que eu não posso é fazer o seguinte, as pessoas dizem, doutora, vem, bota minha ultrassom como urgente, eu não posso. Se eu começar a colocar todos os exames, solicitar todos com urgência, então, se todos são urgência, vai continuar a mesma situação. Vai ficar na fila do mesmo jeito, porque nós temos um limite de...
Uma cota
para atender.
A ouvinte, inclusive, Renata, está perguntando, a Elizabeth quer saber quantas marcações aí de mamografias por mês tem nas unidades, essa coisa da cota, né? Ela diz que é necessário informar e se possível, sempre está ampliando essa quantidade.
Nil, é uma ótima pergunta, assim, porque a gente queria lembrar a população que mamografia, nós não temos cota,
Está liberado
inclusive, nós temos, infelizmente, sobra mamografia nas unidades, porque a população, infelizmente, as mulheres ainda, a gente viu o aumento, mas ainda tem uma dificuldade de realizar o exame. Então, assim, a gente orienta a população, para mamografia não tem cota, agora você tem que estar na faixa etária, né, que é de 50 a 69 anos. E nos outros casos, como a doutora Maria José falou, com a avaliação do médico, ele solicitando, então vai marcar pela regulação normalmente, né? Vem com a indicação do médico, se for abaixo dessa faixa etária. Abaixo dos 50.
Ou acima
de 69, isso, justamente. Então, assim, a demanda está espontânea. O pessoal pode procurar que a mamografia a gente está garantindo.
No caso do ultrassom?
Não, a ultrassom já fica a critério
do médico
pelas cotas da regulação, porque aí vai ser uma indicação do médico se ele vê a necessidade na consulta clínica que aquele paciente ele tem a indicação de fazer essa ultrassom também. Então, faz a mamografia ou faz a ultrassom, então vai ser o diagnóstico do médico, vai ser a clínica do médico que vai definir se vai fazer ou não a ultrassom.
Tem uma xará sua que está perguntando à doutora Marisa, é o seguinte, aquela ouvinte que voltou para explicar e eu que não tinha entendido a questão dela. Ela está dizendo que a amiga fez a mamografia, não acusou nada, aí fez ultrassom e acusou o nódulo. Ela quer saber por que não deu nada na mamografia e sim no ultrassom, se falam tanto na importância da mamografia.
Aquilo que nós falamos sobre a densidade da mama. porque na mama muito densa, muitas vezes a mamografia não evidencia o nódulo, principalmente os chamados nódulos frios, que são os benignos. Nesse caso, o ultrassom vê melhor. O que é que ela deve fazer? Pegar um encaminhamento para o mastologista para avaliar esse nódulo, ver se precisa tirar, se precisa fazer biópsia, ver o tamanho desse nódulo, porque ele pode ser muito pequeno e nem sempre vai se mexer se é um nódulo muito pequeno e benigno. Porque o nódulo cancerígeno, ele cresce rápido demais. É um crescimento que vocês não imaginam. A gente que vivenciou o caso é que sabe o como cresce rápido. É, ele tem o que se chama de crescimento em progressão geométrica. Então, ele não cresce assim. Eu vou aumentar um centímetro, eu vou aumentar mais um. Não, ele... De um centímetro ele passa para dois, de dois ele passa para quatro, de quatro ele passa para oito. Então, o crescimento é um muito rápido, é um boom.
A Mônica, que está aniversariando hoje, dedicar o programa para ela, a Mônica de Covadas, nosso ouvinte de carteirinha. Beijo, Mônica, parabéns. Inclusive, aniversaria no dia do Lula e no mês da PGU. Ela diz, quem tem histórico de câncer na família e tem menos de 40 anos e já teve câncer de intestino, pode fazer o exame com menos de 40 anos ou um câncer não tem nada a ver com outro? E essa questão do histórico na família?
Tem sim. Há uma relação entre câncer de intestino, alguns tipos, e câncer de ovário também. Eu nem estava já me preparando para isso aqui. Eu vi que alguns casos de câncer de ovário podem estar interligados. Então, tem sim. Então, a pessoa... que tem um quadro desse, ela tem que estar sempre alerta. Ela pode fazer a mamografia antes dos 50 anos. Agora, tem que ver com o mastologista. Porque agora é a orientação do SUS, não é uma orientação nossa. Então, a gente tem que seguir as normas, senão ela não vai conseguir fazer a mamografia pelo SUS. Ela vai ter que fazer particular. E não é um exame tão barato. E é um exame que está disponível. Agora, só que ela vai ter que passar pelo mastologista para que o mastologista indique qual o exame mais adequado para ela fazer.
Ok. Bom, vocês têm comunicados aí que ainda tem atividade, tem passeio ciclístico hoje, né? Tem outra atividade que a Manuela quer falar. Diga, Renata.
Bom, nós convidamos a população hoje, né? A partir das 17 horas, a concentração vai ser lá na Avelino Bikes. E essa vai ser um passeio ciclístico. Denominado de Passeio do Outubro Rosa, que nós estamos fazendo para comemorar, né, e também para fazer uma divulgação. Vai estar saindo de lá da Avelino Bikes às 19 horas, percorrendo as principais ruas da cidade, com apoio do carro de som, né, para animar o pessoal que vai pedalar. E chegando à concentração final, vai ser na praça, Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, onde lá vai ter um lanche, vai ser servido um lanche saudável, coisas, frutas, né, para o pessoal que pedalou e para a população que vai estar lá para participar. Então, a gente gostaria... E também fazer o pedido, Nil, que quem for participar do pedal, né, como os ciclistas chamam, participar do pedal, irem com a camisa rosa, né? Quem tiver uma camisa rosa, um boné rosa, alguma coisa para simbolizar o Outubro Rosa. E há também a população que não vai pedalar, mas que prestigie o evento, que fique nas calçadas, que dê apoio aos ciclistas quando estiverem passando. Inclusive, vão ter pacientes que têm histórico de tratamento de câncer de mama que vão estar participando do pedal. Vem um pessoal de fora para participar desse pedal com a gente. Então, assim, tem umas histórias bem interessantes e bonitas que vão participar dessa pedalada. E o apoio, né? Desse passeio ciclístico é a Avelino Bairro, a Secretaria Municipal de Saúde e a Floricultura da Dimensão, que está aí nos ajudando a realizar esse evento.
Muito bem. Liga, Manuela, você também tem comunicado, né?
Exato. E para finalizar a semana, na quinta-feira, teremos a Zumba Pink com o professor Ronaldo, às 19 horas, na praça, onde teremos a Zumba, muita dança, muita alegria e distribuição de alguns prêmios, brindes que a gente arrecadou para as mulheres.
Ah, legal. Tem uma pessoa que está querendo fazer uma última pergunta. Diga, Renata.
Gente, eu só esqueci aqui, doutora Maria José foi quem me lembrou. Ela disse o endereço da Avelino Bikes. Fica na Avenida Arthur Padilha, né? Ali de frente ao posto de seu... Zezinho Mariano, né? Isso. Então muito a Avelina fácil, Bikes fica ali, é bem fácil.
Tem uma última pergunta. Alô, do telefone?
Alô, Nijinho?
Pois não.
É Valdiana.
Diga, Valdiana.
Ô, Nijinho, é porque eu queria fazer a pergunta à doutora Maria José.
Pois
eu
não.
Fiz uma ultrassom faz 4 meses. E o doutor Juninho disse que não tinha nódulo, não tinha nada. Tinha um desvio na glândula mamária, porque eu amamentei 2 anos e 3 meses. Aí eu queria saber se isso é normal ou tem que procurar um médico.
Esse desvio na glândula?
Isso.
Nossa, você amamentou 2 anos e 3 meses.
2 anos e 3 meses.
Que mãe vitoriosa, né? E que menino... é menino ou menina?
É uma menina, tem 11 anos.
Eita, menininha pra gostar de leitinho. Mas parabéns aí, porque extrapolou, inclusive, o que é preconizado de 6 meses. Esse distúrbio na glândula mamária, isso pode ser corrigido, doutora?
Olha, aí precisa eu ver.
Precisa avaliar.
Avaliar. Né? Precisaria, ela tem que levar esse ultrassom ao médico da unidade de saúde, onde ela está cadastrada, para ele avaliar e ver. Às vezes, as ectasias ductais são benignas, alguma coisa desse tipo.
É porque quase 2 anos e meio amamentando, chega a ser natural que...
Essa mama está mais protegida do que a daquelas mulheres que não amamentaram.
Que não amamentaram, né? De forma alguma. É. Né? Tem tempo, porque eu conheço... Qual o caso que a senhora acompanhou de menino que mamou mais tempo? Porque a gente escuta histórias assim de menino que mamou até 7.
Né? Até 5 anos eu já tenho, né, acompanhado, visto o caso.
E pode, é normal? Olha, porque recomenda, não, no mínimo 6 meses. Mas tem casos onde me parece que o excesso também não sei se ajuda.
É porque aí tem que ver o problema que esse leite muitas vezes já não tem os nutrientes necessários para a criança. É tanto que veja, a partir dos 6 meses... A partir dos seis meses, a gente já tem que iniciar uma outra alimentação, para complementar a alimentação da criança. Porque o leite, até 1, 2 anos, tudo bem. Mas depois disso, ele não tem mais.
Ô, Manuela, aí já entra um pouco na sua área. Uma vez me disseram disse, por exemplo, quem é muito ciumento, disse que agarrou muito no peito da mãe, é verdade isso? Puxou muito. Até isso o povo joga para psicologia, né?
Não, tudo a psicologia explica, tem que explicar, né?
É verdade.
Não, mas assim, essa questão de amamentar 3, 4, 5 anos, na verdade, é assim, o que é que eu observo, Nil? A dificuldade não é da criança.
A dificuldade é a criança que não quer largar, é a mãe que não quer deixar de dar aquele gesto de superproteção.
Exatamente. Né? Isso dificulta o desenvolvimento psicológico da criança, porque causa uma dependência. Uhum. A criança lá na frente vai apresentar insegurança, medo. Por quê? Porque a mãe estendeu uma fase que era para ter cortado, porque a gente tem que estimular a criança, o leite materno é fundamental. Agora, até o que é preconizado.
6 meses, né?
Seis meses. Mas
passa um pouco, aceitável,
um pouco,
né?
Justo. Agora, 5 anos de idade, a criança ela já tem que estar trabalhando a sua independência, o seu autoconhecimento, né? E aí, se ela está no peito, ela está dando extensão a uma fase que já era para ela ter passado há muito tempo.
E isso afeta na vida adulta?
Com certeza, afeta.
Olha,
você
que
vê
coisa.
Como são as coisas. Quer dizer, do ponto de vista médico, tem uma indicação, tem uma interpretação. Do ponto de vista psicológico, tem outra. Do ponto de vista nutricional, se nós tivéssemos um nutricionista aqui presente, ela ia complementar ainda mais. Porque, por exemplo, o leite materno é paupérrimo, ele não tem ferro. É tanto que a gente precisa suplementar ferro à criança. Uhum. Né?
Então, uma criança de 5 anos, se ela mama, ela não está mamando pela questão da alimentação.
Não.
Né? Porque para o organismo de uma criança de 5 anos, o leite materno ele não supre as necessidades. Então, é uma dependência emocional, né? Da criança,
da mãe.
Ela
ultrapassa o aspecto nutricional e entra, né? Incrível,
exato,
interessante.
Exato.
Bom, gente, que debate legal, né? Eu quero agradecer muito a doutora Maria José, inclusive registrar a disponibilidade dela de procurar para a gente falar mais sobre isso, registrar... Isso não é tão comum nos profissionais médicos, não por falta de vontade, por falta de tempo, de agenda. E a doutora Maria José foi muito legal conosco. Agradecer também a Renata, que voltou aqui, a Débora Sheila, que coordena o programa de saúde da mulher, né? A Débora, que faz todo esse acompanhamento e foi representada na fala pela Renata, pela Manuela. E também agradecer aos ouvintes que participaram com essa importante contribuição. E como todos nós dissemos, né, Débora, vai terminar o mês, mas não tem dia para a mulher procurar e fazer a prevenção, né?
De jeito nenhum, Nil Júnior, não tem dia. Toda semana existe um cronograma nas unidades, então a gente orienta que essas mulheres procurem o postinho de saúde, né, para ser feito o exame preventivo, não somente no mês de outubro, e sim todo mês, no decorrer do ano todo, né? E eu, aproveitando, Nil Júnior, eu queria agradecer também as pessoas que estão na ponta, direto e indiretamente, a PAGEU, a FM que está divulgando, também a Ronaldo Viculindo, que também vai estar com a gente quinta-feira, o pessoal que hoje vai estar no
passeio ciclístico.
Passeio ciclismo. Também quero também agradecer os médicos, também as enfermeiras e principalmente os agentes de saúde, né? Que também estão na ponta aí, estão buscando essas pessoas para as unidades, né?
Sem dúvida, muito bem.
E também o NASF, né? Que estava esquecendo, mas...
Oh,
a secretaria em peso.
Todo mundo está de parabéns.
Mônica, né?
O filho da Mônica se chama Gabriel, ela está dizendo, ele mamou até 4 anos. Ele deixou de mamar em julho desse ano. Ele chorava e eu ficava com pena do bichinho. Acabou o debate.
O debate das 10.